Há 6 novos cursos superiores em Portugal para ensino à distância. Num país sem tradições de cursos online, a pandemia obrigou as universidades a adaptarem as aulas e várias lembraram-se de criar nova oferta. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior revela à Antena 1 que foram apresentadas 60 propostas. Das 31 já avaliadas, só 6 passam nos critérios. Cristiano Costa.
São os primeiros cursos superiores lecionados à distância e o potencial, diz o professor João Guerreiro, não podia ser maior.
Independentemente do local onde as pessoas estão e das disponibilidades de tempo, podem ter acesso ao conhecimento, ter acesso à formação de forma flexível.
Uma oportunidade que até há bem pouco tempo só estava disponível na Universidade Aberta, mas que agora começa a ser explorada por outras instituições de ensino superior público e privado.
É um ano experimental e que vai garantir que aquilo que é a oferta do ensino à distância tem normas de qualidade muito semelhantes das que nós asseguramos para os cursos na modalidade presencial.
Até agora foram acreditados 6 cursos, são licenciaturas, mestrados e um doutoramento das áreas das ciências informáticas, da gestão, educação e desporto. E apesar de esta não ser uma tradição em Portugal, o presidente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior garante que a qualidade do ensino não sai prejudicada.
Nós só acreditamos cursos que tenham um nível de qualidade indiscutível, no que respeita ao corpo docente, no que respeita às metodologias de ensino.
Ainda assim, não rejeita a ideia de que tenha havido um aproveitamento por parte de algumas instituições.
Há realmente muitas instituições que apresentaram candidaturas em que fazem a transposição, enfim, sem grande alteração das suas propostas, de cursos presenciais para cursos de ensino à distância.
São cursos com um modelo de avaliação específico, mas no final conferem o mesmo grau de ensino que um curso presencial. A Agência do Ensino Superior está ainda a avaliar outras propostas e até ao final do ano a oferta poderá aumentar.
As ciências informáticas, a educação e o desporto constituem a maioria das áreas das propostas online. É um tema que vamos desenvolver na manhã da Antena 1 a seguir a este noticiário. Do ensino à distância para o ensino presencial. No dia em que começam as aulas em muitas escolas do país, assinala-se pela primeira vez o Dia da Língua Mirandesa. E muitos estudantes começam também hoje as aulas de mirandês. O repórter Afonso de Sousa foi até à Vila de Sendim, no Conselho Miranda do Douro, perceber como se ensina e quem aprende a segunda língua oficial do país.
Quinquir, quinquir, casar com a carochinha. Sou valentimo galana e tenho muita vinha.
Gabriela tem 9 anos. A história da carochinha e do João Ratão é apenas uma das que lê em mirandês.
Do Asterix, da cultura e como se formou o mirandês.
E tu queres estudar sempre mirandês?
Sempre.
Porquê?
Porque é muito divertido e é uma língua que sempre iremos aprender.
É verdade. As aulas de mirandês começam hoje na Escola de Sendim, Palaçolo e Miranda.
70% de alunos no agrupamento de escolas de Miranda do Douro estão inscritos no mirandês.
E começam desde os primeiros dias de vida.
Desde a pré-escolar, desde a pré, portanto, os miúdos logo aderem ao mirandês. Portanto, os pais fazem questão que os meninos aprendam a língua do qual mamaram, como costuma dizer.
Emílio Martins é o professor de mirandês. Porque não existem manuais próprios, ele cria-os para os pequerruchos.
Da sopa de letras, nós chamamos-lhe o caldo de letras. Coisa caseira, não é? Um caldo de letras onde os miúdos vão procurar as palavras alusivas a esse tema.
Para lá dos manuais, Emílio Martins criou na net vídeos caseiros a que chama Mirandês for Kids.
Que são vídeos didáticos, divertidos, simples, e aí ensina-se um bocadinho de mirandês de uma forma lúdica, um bocadinho divertidos. Eu estou vestido de miúdo.
E quais são as primeiras palavras que aprendem?
Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. E a seguir é logo a família, portanto, bode la chaia, que é a avó, bode las calças, o avô, pai, mãe, nito.
Tudo feito na...
Internet, portanto, a mirandesou-se, tornou-se mirandesa. Como o I inicial nas palavras passa a A, segundo a convenção, internet.
Sem mais demoras, vamos lá às aulas.
Hoje vou começar com os alunos do primeiro ano.
Como é que se diz vamos começar as aulas?
Vamos começar as lições.
Vamos olhar.
Comecemos, pois. De Bragança para Lisboa, a repórter Inês Martins está na Escola Básica e Secundária Gil Vicente em Lisboa, onde os alunos estão a ser recebidos pelos diretores de turma. Aulas a sério só a partir de segunda-feira. Hoje, Inês, é só a apresentação.
Mas a escola está a postos para todos os cenários, pelo menos é aquilo que diz a professora Andréa Oliveira, diretora de turma do sexto ano, de uma turma do sexto ano aqui da escola Gil Vicente, em Lisboa. Estou aqui na sala onde ela está, nesta altura, a receber os alunos. Ainda estão aqui muito poucos, são apenas três, no meio de dezenas de mesas que aqui estão. Portanto, as apresentações arrancaram às 8 da manhã, os alunos ainda estão a chegar. Professora, para o arranque deste ano letivo, ainda com algumas regras sanitárias, qual é a mensagem que quer transmitir aos alunos?
Eu quero transmitir aos alunos que a escola é um lugar seguro, que a escola é um lugar que está preparado para que eles consigam continuar a fazer as suas aprendizagens, e que adotámos todas as regras essenciais para que eles possam conviver, para que eles possam fazer as suas aprendizagens e estarem em segurança.
Portanto. Se compararmos com os últimos 2 anos letivos, tiveram confinamentos pelo meio, interrupções por causa do vírus, alunos e professores já estão a postos para o que der e vier?
O primeiro ano de confinamento foi um bocadinho mais complicado, porque de facto tivemos de quase um dia para o outro que adotar equipamentos tecnológicos, plataformas de trabalho. No ano passado as coisas já estavam melhor organizadas para que pudéssemos iniciar o ensino à distância. Todos os alunos da escola tiveram equipamento, situações pontuais puderam vir à escola para assistir às aulas e, portanto, se este ano tivermos alguma situação que nos obriga a ir para casa.
Estamos... Os últimos dois anos letivos serviram de treino agora para aquilo que aí vem. Sim. A professora vai continuar aqui a organizar esta sala, aqui alguns alunos à espera de serem sentados, até porque existe uma planta específica para os alunos sentarem. Eu vou falar aqui com uma aluna do sexto ano, Anaís Pereira. Anaís, já memorizaste as regras que tens de cumprir na escola por causa da Covid-19? Qual é que vai ser assim a mais complicada?
Já memorizei. Estou aqui há 4 anos.
É estranho ver os teus amigos com a máscara ou já estás habituada?
Já estou habituada, já faz um tempo.
Pelo menos as aulas este ano já não são à distância. Como é que achas que vai correr o teu sexto ano? Estás com expectativas altas?
Estou com muitas expectativas que este ano seja bom.
Portanto, vai correr bem, estás tranquila, não estás preocupada com as notas nem com esta questão das regras?
As regras estou com um pouco, mas... Estou com fé que vai melhorar.
Portanto, uma coisa de cada vez, tanto para professores como para alunos, a máscara já faz parte do material escolar e agora é obrigatória nos recreios e também, claro, dentro das salas de aula.
Reportagem de Inês Martins, em direto, com regresso às aulas em Lisboa, ainda em pandemia. Está a ser avaliado o reforço de segurança a alguns políticos, incluindo ministros, na sequência dos insultos feitos por negacionistas ao coordenador do Grupo de Trabalho para a Vacinação e ao Presidente da Assembleia da República. Ainda esta semana, a Antena 1 revelava que a polícia está a avaliar a vigilância a Ferro Rodrigues. O Jornal Expresso acrescenta agora que 2 mulheres envolvidas nos protestos estão a ser monitorizadas e que pode ser reforçado o número de operacionais do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. Os insultos ao Presidente da Assembleia República e as manifestações dos negacionistas fazem assim subir o nível de alerta. A proposta social-democrata para a transferência do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra é hoje votada na generalidade no Parlamento. O PS vai abster-se, o que pode permitir a aprovação do diploma, mas como a votação final global exige maioria absoluta, poderá depois ser chumbado. Ainda assim, a polémica instalou-se, com os juízes do Constitucional a considerarem que seria um desprestígio deixar a capital. Antena 1 ouviu 2 constitucionalistas de Coimbra que contestam a ideia de que seja desprestigiante a mudança dos dias.
Tribunal Constitucional em Coimbra? Por que não? O rigor das decisões dos juízes nada tem a ver com o local onde está instalado, diz o diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, o constitucionalista Jonatas Machado.
Não depende da rua, da cidade, do edifício em que o Tribunal Constitucional exerce a sua atividade.
Desprestigiante? Não. O que é mesmo importante, diz o professor de Coimbra, é o prestígio do Tribunal Português, reconhecido dentro e fora da Europa.
Que esse prestígio não se deve ao facto de estar em Lisboa, mas à qualidade dos seus juízes. O Tribunal Constitucional Alemão, numa pequena cidade de Karlsruhe, o vigor e a credibilidade da sua jurisprudência irradia para todo o mundo.
Jonatas Machado considera positivo fixar o Tribunal em Coimbra, fala de equilíbrio territorial.
É um pouco inconcebível, não é, que um país pequeno, mas que andou por todo o mundo, não consiga neste momento sequer garantir o povoamento de todo o seu território.
O constitucionalista Jorge Reis Novaes diz que ter o tribunal em Coimbra não traz qualquer problema. Lamenta que os partidos não se envolvam em discussões verdadeiramente importantes.
O problema do Tribunal Constitucional não é estar em Lisboa, ou estar em Coimbra, ou estar no Porto. É os cidadãos terem, por vezes, necessidade de recorrer ao Tribunal Constitucional para defenderem os seus direitos e não poderem. Mas lamento que, de facto, os partidos se concentrem nessas questões laterais.
O que menos importa é a localização, dizem os constitucionalistas. O rigor das decisões dos juízes prestigia o órgão de soberania, seja em Lisboa, seja em Coimbra.
A opinião de dois constitucionalistas de Coimbra. Os socialistas anunciaram já a abstenção quanto a esta mudança proposta pelo PSD. O PCP quer impedir os aumentos de eletricidade. O projeto comunista é hoje discutido e votado na Assembleia da República. Propõe o fim de fatores artificiais de agravamento das tarifas reguladas e também que a parte da energia produzida em Portugal através das renováveis não esteja sujeita ao imposto petrolífero. O deputado comunista Duarte Alves explica.
A parte da energia elétrica que é produzida por fontes de energia renovável, que é cada vez mais, seja isenta deste imposto petrolífero. Pois é, o imposto petrolífero não deve incidir sobre a parte da energia que é produzida por fontes renováveis. Depois propomos também alterações ao próprio regime regulatório das tarifas reguladas, porque é preciso nós também termos em conta que quando foram criadas as tarifas reguladas, no momento em que foi feita a liberalização dos preços, foram introduzidos fatores de agravamento sobre a tarifa regulada artificiais, que agravam a tarifa de ano para ano, para empurrar os consumidores para o mercado livre.
O preço da eletricidade volta a subir em outubro, 1,05 euro.